Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com a professora Silvia Aparecida Guarneri Ortigosa. Ela é autora do livro Paisagens do Consumo, São Paulo, Lisboa, Dubai e Seul. Inicialmente, professora Silvia, eu queria saber como surgiu esse projeto.
Ah, na verdade, são ideias que a gente vem construindo no decorrer da toda a carreira, né, de pesquisa na universidade. E aí, no ano de 2009, eu defendi uma tese de livre-docência, Geografia e Consumo. E, então, nesse sentido, eu fui investigado, eu consegui investigar essas capitais, né, Dubai, São Paulo, Lisboa e Seul. E, nesse sentido, surgiu a oportunidade também de transformar parte dessa tese em livro, nessa brilhante ideia aí do e-book pela pró-reitoria. Então, foi isso.
E como se deu o percurso metodológico pelas cidades selecionadas?
Isso aí também foi a reunião de pesquisa que foi sendo realizada. São Paulo, eu estudei já no meu doutorado, a questão do comércio e consumo no centro da metrópole de São Paulo. Lisboa foi uma oportunidade que eu tive de fazer um estágio, né, no exterior, na Universidade de Lisboa, onde eu fiquei supervisionada pelo Observatório do Comércio, que é um importante centro, que estuda esse tema em nível mundial. E Seul, foi por meio de um congresso que eu participei, um congresso interessante, fiz uma boa pesquisa de campo e fui acumulando dados. Nessa mesma viagem a Seul, tive a oportunidade de trabalhar em Dubai, num período assim curto, mas Dubai, pela sua homogeneidade, deu para captar uma relação de dados e informações muito grande. Então, era praticamente o que eu tinha de dados para poder refletir na tese de livre-docência. Foi mais ou menos assim.
Em relação a Dubai, professora, é possível falar um pouco como essa cidade se articula dentro do tema que a senhora pesquisou?
Bom, sem dúvida alguma, dentre as quatro cidades estudadas, Dubai é a que se sobressai. Pois a própria cidade, né, em seu conjunto, ela é uma mercadoria, né? Nós temos Dubai como uma paisagem de consumo, que está impregnada na representação de pessoas de todo o mundo, de qualquer país do mundo. A cidade, ela retrata esse mundo do consumo, porque ela, assim, em seu conjunto, ela é capaz de despertar o consumo de toda a natureza, nós percebemos isso. Tanto o consumo de mercadorias, como de lazer, de serviços, a questão de hotelarias também, né? Então, a própria arquitetura, podemos dizer, de Dubai é um veículo de troca. As pessoas que vão a Dubai consomem o próprio espaço. Entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Então, a paisagem, ela é mais homogênea. E nesse sentido também é que lá nós podemos denominar com certeza que existe essa paisagem que eu denomino no livro de paisagem do consumo.
Então, aquelas arquiteturas monumentais que nós vemos pela televisão se integram nesse universo do qual a senhora está falando?
Exatamente, exatamente. Eles entram como conjunto, né? Em determinados momentos eu denomino de um grande arquipélago do consumo, né? São conjuntos de ilhas, porque se você vai a um hotel, você tem tudo que você precisa, né? O lazer, a mercadoria, qualquer tipo de mercadoria você tem e tal. Se você vai no shopping center, é a mesma coisa, né? Tem que se destacar também que é um comércio elitizado. Então, ele tem mais condições de se tornar homogêneo também, né? Então, é muito interessante, assim, do ponto de vista acadêmico-científico, Dubai abre as portas para a crítica da sociedade atual, né?
Professora, de que forma isso funciona na cidade de Seul especificamente?
Em Seul, nós já conseguimos observar nitidamente dois níveis. É muito interessante Seul também nesse sentido, porque nós temos desde as feiras populares, onde o próprio agente, o próprio camponês, né, que cultiva vamos pegar o exemplo da mandioca, da pimenta. Então, ele mesmo cultiva, ele mesmo prepara, agrega valor, vai para a cidade e vende. E tudo isso é regulamentado. Então, é muito interessante em Seul que o popular nem sempre é o informal. A gente tem isso também nos comércios especializados, por exemplo, enorme shopping center, onde você vê a figura do alfaiate. Né? Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa num shopping de tecidos e moda de roupa. Então, você passa, são, vamos supor, 10, 12 andares, onde você escolhe o tecido, o alfaiate já está ali, ele confecciona. Então, isso é interessante isso, eles capturam essa sobrevivência por meio do comércio. E, ao mesmo tempo, na outra ponta, por isso que eu digo dois níveis, na outra ponta você tem os shopping centers super luxuosos para alta renda, porque é uma cidade muito típica dos produtos tecnológicos também, entendeu? Então, eu acho que Seul é muito interessante nesse sentido, que São Paulo poderia aprender muito com Seul, onde existe a captura desse comércio de sobrevivência, regulamentando tudo isso e traçando uma convivência harmônica, onde você vê o comércio popular e o de alta renda sobrevivendo nessa paisagem também do consumo, que é um pouco mais heterogênea do que Dubai, por exemplo.
Nesse sentido, como a tradição oriental convive com a modernidade em Seul?
Convive, a gente coloca harmonicamente entre aspas, né? Porque como cientista a gente percebe isso nitidamente, né? Que há um choque cultural, mas ao mesmo tempo eles conseguiram, como que fala assim, introduzir, integrar essa questão mais tradicional, principalmente do homem do campo, que isso é muito interessante lá. Então, você vê todo o pessoal bem trajado, os executivos com seu notebook, comendo, se alimentando, fazendo uma refeição rápida, na feira, juntamente com o produtor rural. É muito interessante a gente observar esse cotidiano de Seul, onde eu acho que, na verdade, é um respeito e uma convivência e uma sociabilidade dessa convivência de dois mundos, praticamente. Né?
E em Lisboa, como acontece essa relação?
Bom, aí Lisboa, eu acho que já pela sua história, né, de comercial, né, local e mundial, ela apresenta também uma maior homogeneidade, totalmente diferente de Dubai. Mas existe uma homogeneidade no sentido de estilo de vida, de faixa etária, de preferências. Então, o comércio vai atender mais esse tipo de foco. Né? São as tendências de consumo. E aí a gente vê em Lisboa uma tradição muito interessante também no comércio de vizinhança. Então, ao mesmo tempo que ela tem as megas estruturas modernas, que são os shopping centers, as galerias e as lojas de departamento de marcas mundiais, ela mantém também o comércio de vizinhança, vinculado às antigas relações sociais dos bairros, entendeu? Então, cada uma das cidades tem um conteúdo muito rico para a gente poder debater. Eu acho que Lisboa é nesse sentido. É uma forma mais clássica, né, a estrutura mesmo do comércio é uma estrutura mais clássica, mas que consegue se modernizar. Hoje nós temos sediado em Lisboa o maior shopping center europeu. Né? Então, é uma cidade que está aberta a essa pós-modernidade via consumo, mas ao mesmo tempo ela também, o seu centro ainda mantém antigos proprietários de lojas, os armarinhos ali na Baixa Pombalina, a gente consegue perceber nitidamente também essa convivência. Só que num outro tipo de estrutura, bem diferente de Seul, por exemplo.
Professora Silvia, vamos falar um pouco agora de São Paulo. De que maneira isso funciona, sendo que esta cidade é tão complexa, positivamente e também negativamente?
Nossa, sem dúvida alguma, eu denomino São Paulo como, entre as quatro, a mais complexa. Né? Porque, de fato, São Paulo é muito diferente. Ela tem o que há de mais moderno e o que há de mais popular, né? No sentido da sobrevivência dessa pessoa que trabalha no comércio. Né? Nós observamos em São Paulo coisas assim, que os europeus, quando vêm para cá, por exemplo, gastam filmes e filmes de máquina, né, para poder representar e fotografar essas diversas formas. Na tese, eu me dediquei a três grandes lugares na metrópole de São Paulo, que foi a Rua Oscar Freire, o Shopping Cidade Jardim e o Centro Tradicional. Porque pela sua imensidão e pelo nível de complexidade, seria muito difícil nós captarmos São Paulo na sua totalidade. Como você disse, é a cidade das diversidades de formas. Né, de... Outra coisa interessante em São Paulo é o nível de diferenciação social. Né, nós temos também aí uma gama. Você vai no Oscar Freire, por exemplo, e você fica pensando como isso... pode captar um retrato de comércio de luxo do mundo, está ali. O Shopping Cidade Jardim também traz uma estrutura nova, uma estrutura de sustentabilidade, um outro formato de shopping center. Né? E daí você vai para o centro. Nossa, aí no centro você vê o comércio da sobrevivência. Né, você vê mercadorias de todo tipo, vê os produtos pirata, vê a informalidade, que eu acho que esse é um ponto que São Paulo precisa olhar para isso, precisa olhar. Então são essas diversidades. Né?
O mais interessante é que os públicos desses lugares que a senhora citou são totalmente distintos, não é mesmo?
Exatamente. O comércio em São Paulo, ele é capaz de separar o que... Tem um autor francês, Maffesoli, que ele fala o fim da sociedade de massa e o início da sociedade de tribos. Então, São Paulo, nitidamente, é isso que você falou mesmo. Em alguns locais, a gente consegue perceber essas tribos. Ou elas são divididas por renda, preferências e até mesmo condição de vida, né? Porque não tem como... A própria imagem, por exemplo, do Shopping Cidade Jardim separa a sociedade. Não é qualquer pessoa que se sente apta a entrar naquele local. O centro tradicional, ele é democrático, sem dúvida alguma. Mas aí vem toda a questão que a mídia também ajuda a passar um pouco, a questão da violência, da informalidade, do caos, né? O urbano está muito ali presente no centro. Então, muitas pessoas se afastam, mas é no sentido da imagem mesmo desse comércio, que ele acaba separando, eu acho.
Professora Silvia, quais motivos levaram a senhora a realizar essa pesquisa e com essa ótica? Existe bibliografia sobre esse tema específico?
Não, sem dúvida alguma, nós temos principalmente na literatura francesa autores dentro da sociologia, filosofia, que nos ajudam. Por exemplo, eu como geógrafa, o espaço geográfico para nós, ele é um produto social. Então, dentro da complexidade social, o que me faria olhar e ler a cidade? Eu peguei a categoria consumo, entendeu? Dentro de vários focos que eu poderia ter tido. E aí um autor que ajuda muito é o Lipovetsky. Ele tem um livro muito interessante que é A Felicidade Paradoxal, onde ele faz a crítica dessa sociedade de consumo. Tem Jean Baudrillard também, A Sociedade de Consumo, vários livros. Por exemplo, ele tem um livro que ele fala de simulacro e simulação no mundo do consumo, que me ajuda muito a fazer a crítica de Dubai, por exemplo, que lá é o simulacro total da natureza, né? Então é isso, é você buscar numa visão multidisciplinar discursos, ideias e teorias que me ajudam a entender a geografia da cidade.
Retomando a cidade de Dubai, como foi a sua experiência nessa cidade, na sua condição de pesquisadora e de turista, de certa maneira?
Olha, sem dúvida alguma, nos primeiros dias você se sente assustado. É uma coisa assim, é aquela questão do hiper, mega, super, tudo muito grande, tudo melhor do mundo, essa mensagem não é só fictícia e só para vender a cidade. Ela existe, ela assusta. Né? E nós, como geógrafos, ficamos assim extremamente afetados por isso, porque é uma questão até que é uma violência contra a natureza. Como que eles conseguiram construir tudo aquilo no meio do deserto? Quando eu fiz meu trabalho de campo, foi na época mais quente em Dubai. Então, nós tínhamos pico de 45 graus, aquela sensação de deserto. E depois você sai e entra num shopping center, e aí a hora que você olha num grande aquário de vidro, você vê pessoas esquiando numa temperatura de menos 30, por exemplo, como se fosse uma estação de esqui na Suíça. Então isso é um simulacro da natureza que foi feito em cima de muita violência, em cima dos recursos naturais, né? Porque imagina a energia gasta em tudo isso. Então, são coisas assim que, do ponto de vista geográfico, eu escolhi a questão do consumo, mas você pode escolher, por exemplo, a questão climática. Né? Eu estou junto com uma amiga agora, nós estamos escrevendo um livro sobre mais ou menos um título no clima, entre aspas, no clima do consumo, e trabalhando com Dubai nesse sentido. Porque ela tanto contagia pelo clima do consumo, que é o ápice, né, a conquista, como se cria um clima para o consumo também. Terá problemas no futuro, do ponto de vista ambiental, sem dúvida.
E no caso de Lisboa, nesse sentido, como a senhora analisa o futuro dessa cidade no qual o antigo e o novo acabam convivendo?
Eu acho que Lisboa é uma cidade que está agora se deparando com uma grande crise econômica. Isso, o que o Brasil está, São Paulo e todo o Brasil está praticamente acostumado a conviver, os europeus têm um pouco de falta de experiência nesse sentido. Isso pode, sem dúvida, criar alguns problemas. Estive agora em janeiro, num evento organizado por esse Observatório do Comércio, onde se discutiu muito isso, a questão da resiliência que o comércio terá que ter para sobreviver a essa crise que vem aí na Europa.
Professora Silvia, este livro está saindo numa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp, em formato digital, onde o leitor pode fazer o download gratuitamente. Qual é a sua visão sobre essa questão?
Eu acho que é uma ideia muito importante, principalmente para nós da universidade, porque abre as portas para uma outra perspectiva de publicação. É democrática também no sentido de que gratuitamente as pessoas podem baixar o livro na íntegra. É muito importante, quer dizer, o alcance da literatura e das pesquisas produzidas na universidade vão ter um alcance muito maior. Eu acho que é muito positivo, mas ao mesmo tempo eu acho que poderiam, em alguns casos, dependendo do nível de acesso, da abrangência do livro, pensar que ele poderia ter as duas versões. Porque também existe ainda muitas pessoas que não têm acesso, principalmente no Brasil, né, a esse tipo de publicação. Então acho que a gente tem que pensar nas duas frentes.
Para finalizar, é possível deixar um contato para o ouvinte que queira conhecer melhor o seu trabalho, a sua pesquisa e discutir mais esse tema?
Sem dúvida. Estou à disposição no meu e-mail pessoal, que é SAGO, são as minhas iniciais, né? Então, sago@rc.unesp.br.
Professora, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui no nosso perfil literário com a professora Silvia Aparecida Guarnieri Ortigosa, que é autora do livro Paisagens do Consumo, São Paulo, Lisboa, Dubai e Seul. Professora, parabéns pela pesquisa, um grande abraço e até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade.